Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Aquaman 2, O Reino Perdido. Mas antes da gente começar o papo sobre a sequência de um filme que fez mais de $1 bilhão nas bilheterias, a gente precisa solicitar aquelas 5 estrelas de vocês, você que gosta, que acompanha o nosso trabalho, dê 5 estrelas pro Papo de Cinema no seu agregador favorito, isso vai ajudar a gente bastante, fortalece o nosso trabalho, é rápido, é grátis e isso nos ajuda demais, não é mesmo, Robledo Milani, meu parceiro de podcast hoje?
Olá, Marcelo, olá, pessoal aí que nos prestigia aqui no podcast Papo de Cinema. Chegando na finaleira do ano, né, encerrando o trabalho e temos já um belíssimo favorito na nossa lista de... Rufam os tambores, piores do ano, gente, que tristeza, né? Que nem dizia aquele candidato à presidência, que tristeza, Aquaman 2. Não é o reino perdido, é o fim do reino, né, o fim da... desse universo DC aí, ó, uma pá de cal que faltava.
Engraçado, né, Robledo? Porque eu não tinha assistido ao Aquaman de 2018, vi recentemente, e quando acabei de ver o filme, eu senti
Marcelo, que o Marcelo é um homem que faz sua lição de casa, gente. Quando ele recebe a missão de ver o número 2, ele pensa, tenho que ver o 1 antes, porque senão eu não vou entender o que está acontecendo, né? Ele foi ler uns gibis também, ele foi super com a grande mitologia do Aquaman.
Não, eu tive a curiosidade mórbida, Robledo, sabe? Sabendo que no filme 2 eles iam em algum momento explicar tudo em 3 minutos do que tinha acontecido no primeiro filme.
Tem até cenas do primeiro filme aparecem
no segundo. Você, então você que está nos ouvindo, se você não viu o primeiro, não precisa ver o primeiro, porque eles vão resumir no segundo e tá tudo certo. Mas eu fiquei curioso, Robledo, porque assim, na época que o filme foi lançado, o primeiro Aquaman, né, de novo, lá em 2018, ele foi um filme que a crítica bateu muito pesado. Claro que a crítica não é um bloco uniforme, a gente tem críticos que gostaram, críticos que não gostaram, mas quantitativamente a parcela da crítica que desgostou foi muito maior. E mesmo assim o filme fez mais de $1 bilhão nas bilheterias, alcançando esse que é o grande paradigma das superproduções hollywoodianas hoje, né, esse de um bilhão.
Olha, Marcelo, ou eu tô muito enganado ou é o filme do universo DC de maior bilheteria, né? Eu acho que é o que mais faturou, mais que Liga da Justiça, que Batman, Superman, que Mulher Maravilha, de todos é o Aquaman, né?
É, e aí a gente seria muito inocente se a gente estivesse aqui reforçando o velho clichê de que mas é que o filme que a crítica não gosta, o público gosta e vice-versa. As coisas são muito mais complexas do que isso, né? Haja vista a quantidade de marketing investido para um filme desse dar certo, para fazer bilheteria e tudo mais. Mas eu tinha essa curiosidade, mais até do que para atender minha missão de ver e escrever, porque lá no Papo Cinema já tem crítica de Aquaman 2, O Reino Perdido, eu tinha essa curiosidade. E, Robledo, às vezes a curiosidade é uma mãe desnaturada, né? Porque assim, quando eu fui ver o primeiro filme, eu dizia assim, meu Deus do céu, os caras conseguiram errar da tonalidade do cabelo da Amber Heard, passando pelos efeitos digitais de rejuvenescimento constrangedores, chegando até uma história quase sem pé nem cabeça. Lembrando que a gente ainda tá falando só do primeiro filme, né? Só do primeiro, não que no segundo não aconteça coisa parecida.
Marcelo, eu tenho um amigo, tu sabe muito bem quem é, o nosso queridíssimo, volta e meia a gente cita ele aqui por suas tiradas espirituosas, nosso querido Ismaelino Pinto, crítico de cinema, colunista social, jornalista lá de Belém do Pará, maravilhoso Ismaelino. E o Ismaelino tem uma tirada que é maravilhosa e definitiva, eu lembrei enquanto eu assisti a Aquaman 2. Ele diz assim, quando nem a peruca funciona, nada mais se salva.
Tá? Mas ali o homem sabe.
Gente, Aquaman 2 tá nesse nível. Nem a peruca se salva. Não sei o que é pior, a peruca da Amber Heard, a da Nicole Kidman ou a do Patrick Wilson, que é aquela peruca dele. Nada. Se a peruca não funciona, nada mais se salva.
As pessoas que estão nos ouvindo, talvez não tenham ainda assistido ao filme, né, Robledo? Mas no Aquaman 2, nós temos o Aquaman começando a história sendo um pai de família. Sim, o Aquaman tem um Aquamanzinho, né? Tem o Arthur Jr. Ele é o regente de Atlantis. Em algum momento vai voltar um velho vilão, aqueles vilão requentado, assim como boa parte do Aquaman 2, que é um filme todo requentado, de não só de Aquaman, mas de várias coisas. Fique aí ligado nesse episódio do podcast, que a gente vai falar de muita coisa em relação a isso. Temos um vilão requentado que volta, tiram uma magia, um Deus Ex Machina lá, que sai de onde ninguém esperava para que esse vilão seja tão forte que o Aquaman precise de Orm, o seu irmão mais novo, para talvez derrotar esse novo mal. E aí, Robledo, quem está nos ouvindo talvez tenha pensado assim: regente, briga palaciana, irmão mais velho, irmão mais novo brigando pelo trono. Um é bom, um é mal, eles têm que se juntar para lutar contra... Tá aparecendo alguma coisa, né?
É tão requentado de tudo que eles não hesitam em copiar até da editora irmã, né? Até direto lá do reino de Asgard, da Marvel, tá aí a versão DC que é com esse Aquaman, hein?
Lembrando que, e tem um momento, inclusive, que o Aquaman chama o Orm de Loki no filme.
Vamos combinar, vamos dar um passo pra trás ali, né? A gente já sabe, Aquaman, eu tô vendo aqui, ele é o 15º filme do universo estendido DC nos cinemas, tá? O 15º.
Se a gente... Já?
15º, se a gente deixar claro que a Liga da Justiça do Zack Snyder, aquela versão lá, tá à parte, né? Que é uma outra coisa. É. E o Batman do Matt Reeves, né? Também, e o Coringa também, esses não fazem parte, né? É outra coisa. Então esse universo estendido da DC já teve 15 longas, gente. Gente, o último a fazer algum sucessinho, gente, qual foi? Eu acho que foi justamente o Aquaman de 2018.
Que tristeza, voltando ao nosso
tudo
candidato.
Tudo que foi feito desde então foi fracasso. Tudo. Tem, e aí o que eu digo como tudo? Os dois Shazam, o Aves de Rapina, a sequência do Mulher Maravilha lá, o 1984.
Bus.
Que é horrível. Além dos dois Shazam, o Adão Negro, que também foi um desastre. A nova versão do Esquadrão Suicida lá, do James Gunn. O Flash, o Besouro Azul. Vamos, só esse ano já teve três, né? Que é o Besouro Azul, o Flash e Shazam 2. Ou seja, tudo dá errado, tudo dá errado. Tanto que a própria DC já anunciou que vai recomeçar do zero, vai ignora isso e vamos recomeçar essa bagaça. Então, assim, o Aquaman 2 já chega no cinema com a sua casa-mãe, a sua produtora, já largou para as cobras, né? Já disse, nem vou investir em marketing, nem vou botar... O trailer do Aquaman saiu aqui já aos 40 do segundo tempo, sabe? Super em cima da hora. Nem estão fazendo muitos esforços de trabalho, de marketing, de divulgação. Tu não vê grandes capas de revistas, de cartazes, outdoors, divulgações e tal. Ou seja, é um filme que eles mesmos chegaram à conclusão de que não adianta, não vale mais a pena lutar por um time que já perdeu. A gente já está já derrotado nesse campeonato. Larga a mão e só vamos cumprir tabela. Eles literalmente estão fazendo isso, cumprir tabela. E é curioso porque é o segundo caso esse ano que vai acontecer isso, né? A gente teve há pouquíssimo tempo as Marvels, daí da editora Marvel, que também é sequência de um filme de mais de 1 bilhão, né? Que a Capitã Marvel também foi um sucesso absurdo. E as Marvels talvez seja o filme de menor, o maior fracasso de todo o universo desse Marvel. Olha, não vou me espantar se acontecer o mesmo com esse Aquaman 2, e se tornar a sequência de um filme que é o maior sucesso, a sequência ser o maior fracasso de todas as investidas da DC Comics na tela grande até agora.
E curiosamente, né, Robledo, são dois casos, as Marvels e o Aquaman, em que eu acho legal salientar isso que tu falou, do pouco esforço que as suas respectivas empresas produtoras fizeram para que esse filme se transformasse num sucesso, apesar da falta de qualidade. Porque a gente sabe que é isso. Primeiro, o Aquaman não fez mais de 1 bilhão, porque ele é um grande filme. Ele fez mais de 1 bilhão porque existia uma força, uma máquina de marketing gigantesca trabalhando para que ele virasse um grande sucesso de bilheterias. E aí, as Marvels, por exemplo, a gente até falava sobre isso, né, Roberto? As Marvels foi escondido da imprensa, não teve cabine de imprensa das Marvels, porque a Marvel não queria que o filme aparecesse. O Aquaman, a gente tá gravando esse podcast no dia em que nós vimos o filme na cabine de imprensa, mas também foi super em cima.
E o filme estreia hoje, né?
E o filme estreia hoje.
Eles fizeram a cabine de imprensa na manhã do dia, que é 1 da tarde, quando a gente saiu da sessão de cabine, os cinemas já estavam começando a exibir regulamento antes da primeira crítica ser publicada.
Pra vocês terem
uma noção.
E aí isso é um sintoma que existe um esgotamento, né, Robledo? A própria DC já está preparando esse reboot. E eu te confesso que eu não sei se vai dar certo, porque eu sinto que há um esgotamento por excesso, por saturação do público, né? É, a gente tem o mundo dos super-heróis desde o começo dos anos 2000 ditando as regras do que é blockbuster em Hollywood. E, por conseguinte, ditando várias regras mercadológicas mundo afora, né? E há uma saturação, né? Há um público saturado, porque especialmente a Marvel investiu em muitos filmes, em lançamentos cada vez mais gigantes e também nas séries, né, do Disney Plus. E isso foi gerando uma saturação, como a própria Disney saturou o universo Star Wars, né, ao ponto de ter que botar um pouquinho o pé no freio para que as coisas não saíssem de todo do prumo. E talvez a DC, me deu a sensação assistindo ao Aquaman 2, e depois do intervalo a gente vai entrar bem mais na história, nos spoilers, essa coisa toda, mas eu fiquei com a sensação, Robledo, exatamente o que tu falou antes, do cumprir tabela no sentido de, assim, ah, esse filme a gente vai lançar porque já temos que lançar porque ele já tá pronto, né? Então a gente vai lançar meio que de qualquer jeito, porque ele nem faz parte do que a gente imagina pro futuro dos super-heróis. Ele já chegou meio ultrapassado, né?
Sim.
Ele já chegou completamente ultrapassado. Até, me corrija se eu estiver errado, ele teve vários atrasos, né? Na data original de estreia, né?
Sim. Esse é mais um dos filmes que foi afetado aí pela pandemia, né? Porque é um filme que devia ter se lançado no mínimo um ano e pouco atrás, né? Então, teve que ser reagendado. Mas eu acho que, pegando esse espectro mais amplo da questão da crise que os filmes de super-heróis estão passando, a Marvel, ainda bem ou mal, os filmes estão falhando, meio que independente da qualidade ou não dos filmes. Porque a gente teve aí, esse ano... Tem muito filme ruim, mas teve Guardiões da Galáxia, volume 3, que é um filme muito bom,
é, sabe? Verdade.
E mesmo assim faturou menos que os anteriores, se eu não me engano, sabe? O As Marvels, pra mim, tá longe de ser o desastre que anunciaram. Eu acho que teve muito por causa da pauta identitária, do empoderamento feminino, teve muito ataque em relação a isso. Não acho que o filme seja uma catástrofe. Claro, teve ali o Thor, né, do... Foi ano passado, que o 4, que eu acho ruim... Principalmente o Homem-Formiga 3, que tu não acha tão ruim, né? Tu
gostou? Eu não acho tão ruim, não. Eu acho interessante.
Ou seja, tem uma zona ali meio cinza nesses filmes aí que não são tão desastrosos, mas mesmo assim estão falhando terrivelmente nas expectativas. Por mais... O próprio Pantera Negra 2, o Wakanda Forever, fez menos que o anterior, mas é um filme que teve indicações ao Oscar, sabe? Foi um filme muito comentado. Porque a Marvel, bem ou mal, eu vejo... uma tentativa, e eles, e claro, não é porque eles são bonzinhos, é porque identificaram que pode estar um retorno de lucro nisso, né? Que é trazer ali um Pantera Negra que tem a questão da raça, o As Marvels que tem a questão do feminino, o próprio Os Guardiões da Galáxia, né? Que cada um são, né, uns desajustados, um grupo desajustado de outcast, né? Gente que não é padrão e tal, bem diferente dos Eternos, né? Que já é um time bem mais padrãozinho lá, né? Que daí deu aquele fracasso. Então eu acho que tem uma coisa assim da Marvel tentar sair, tentar fazer alguma coisa diferente. Se tá dando certo ou não, é outros 500. Agora, a DC nem isso, né? Eles nem tentam. Eles só tão... O máximo que eles tentaram foi o Besouro Azul, que botou um herói latino, que foi uma catástrofe, né? Esse filme do Besouro Azul. Agora o Shazam, o Adão Negro, né? Que foi lá pro Egito. Do Flash, agora o Aquaman. É tudo mais do mesmo, tudo igual. Os mesmos heróis de sempre, às vezes. Esse Aquaman, então, é uma colagem, é uma colcha de retalhos esse filme. Não tem roteiro. Gente, bom, até o Jason Momoa é acreditado como roteirista do filme, o autor da história. Ou seja, para vocês terem uma ideia de que é um quebra-cabeça esse roteiro. Parece que eles pegaram, recortaram um pedaço de tudo que é filme que já deu certo antes, achando que esse Frankenstein que eles fizeram agora ia funcionar, mas o bicho não tem vida sozinho, gente. Ele só funciona nesse embalo. Daqui a alguns anos, quem for ver esse filme vai ter embrulho no estômago, não vai conseguir chegar ao final de tão catastrófico, que é o que a gente vê agora com esse Reino Perdido. Não, é o tempo perdido, né? Aquaman 2, o tempo perdido que tu perdeu vendo essa porcaria.
Antes da gente fazer o nosso intervalo, eu vou me autocitar lá no texto que está publicado no Papo de Cinema, que eu falo sobre isso, sobre Aquaman parece aquela sopa que tu faz com tudo que restou na geladeira, mas que tá meio se passando. Então tu pega, assim, aquele queijo que já tá meio embolorado, aquele arroz que já tá já devia ter sido consumido há uns 10 dias, e tu bota pra tentar fazer alguma coisa, assim, que enche a barriga. Agora, é nutritivo? Aí já é outros 500. Mas fique aí, porque no retorno do nosso intervalo, a gente vai continuar falando sobre Aquaman 2, O Reino Perdido.
Olá, pessoal. Eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema. E você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais. Ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Voltando para falar da nossa sopa de chuchu e giló, que é Aquaman 2, O Tempo Perdido. Agora, Robledo...
Agora com spoilers, né? Tem que entrar a vinheta. Agora com spoilers.
É. Vamos começar o seguinte, uma coisa que escrevendo eu me dei conta. A gente começa... O Robledo falou e falou muito bem sobre essa coisa da colagem. E o Aquaman 2, O Reino Perdido, é um filme que faz, assim como o próprio Quantumania do Homem-Formiga já tinha feito muitas alusões a Star Wars, ao universo Star Wars, parece que a DC disse... Marvel tá fazendo isso? Mas é que a Marvel é, né, do mesmo grupo do Star Wars, então eles até têm o direito de fazer isso. Vamos fazer isso também, mas vamos fazer com várias propriedades intelectuais. E aí, Robledo, a gente começa nessa sopa de um monte de coisa que não tem gosto de nada, com a própria personagem da Nicole Kidman, que é uma cópia do que acontece em Como Treinar o Seu Dragão. É a mesma dinâmica. É uma mãe que tava lá na casa do caralho, né, que todo mundo achava que tava morta, mas na verdade ela tava exilada em algum lugar. Esse filho aventureiro vai lá e resgata essa mãe, e essa mãe se torna, ao mesmo tempo, uma conselheira e se torna uma guerreira que providencialmente vai ajudar o filho de vez em quando. Mas tem muita subjetividade essa mãe? No Como Treinar o Seu Dragão tem mais do que no Aquaman, né?
Eu acho, assim, tu falou do Star Wars, tem uma sequência no Aquaman 2 tirada direto lá do... Eu sou do tempo do Guerra nas Estrelas, Marcelo, não é nem Uma Nova Esperança.
É, mas Guerra nas Estrelas. Quando veio Star Wars, eu disse, mas o que é isso, gente? É o Guerra nas Estrelas, é a mesma coisa?
Aquela sequência lá do barco, com a banda tocando, e daí tem até um Jabba the Hutt nesse filme. Nossa, é uma catástrofe. Mas, enfim... É muito copiado, é muito inspirado. Agora, para mim, vamos dar um passo para trás. É uma cópia do próprio Aquaman, né? Quase a mesma história os dois filmes, né?
Sim.
Eles lutando, os irmãos lutando entre si, e daí aparece, eu não consigo chamar de a Raia Negra, né? Cara, que é o pior nome de vilão que existe. Black Manta, né? Cara, é um horror. Que é aquela armadura com uma cabeção... Com
parece um Homem-Formiga.
Parece um Homem-Formiga aquilo, é uma coisa bizarra. E eu acho engraçado porque, realmente, o Marcelo pode me conferir, ele, além daquela roupa toda com aquele cabeção de Homem-Formiga, ele tem um uniforme ainda que ele põe por cima daquilo, porque duas, três vezes eles dizem, ele vai nos enfrentar sem o uniforme.
Eu me perdi também, porque eles disseram, como assim uniforme se ele tá com cabeção ali, gente?
Exato, e um cabeção que solta raio de fogo, gente, eu não entendi aquilo, cara.
A dor que dormiu, assim, pessoal, esse aqui é depois dessa cena, não, é antes, quando ele tira a roupa. São os irmãos que falam uma hora, né, mas ele vai lutar conosco sem a roupa? Eu disse, mas gente, mas ele tá na... Evidentemente ele tá com a roupa.
Bom, enfim, eu acho que só os nerds mais, os fãs mais ardorosos é que vão saber nos explicar. E pode deixar comentário aqui no podcast aqui, pode mandar comentário lá pro papo, tudo, que a gente vai estar lendo com muita atenção essas explicações que vocês mandaram para nós. Mas pela nossa percepção, não teve. Tudo tá lá com aquele cabeção soltando fogo pelos olhos lá e não vejo diferença nenhuma. Mas, enfim, é o mesmo argumento dos dois filmes. É o mesmo argumento, tem esses mundos submarinos no final. Daí tem um desfecho lá que é fazendo discurso na ONU, que é exatamente igual do Pantera Negra, sabe?
Parabéns para quem criou essa cena. Não é só o discurso que é igual, né, Robledo? É o fato de que nós temos um jovem regente que assume o trono no lugar do seu pai e que gera uma discussão sobre Atlântida deve se abrir para o mundo e contribuir tecnologicamente com o mundo e nisso se colocar vulnerável. É a mesma questão, só que no Pantera Negra isso é importante, no Aquaman isso é jogado, né?
Não, eles tentam se vender por trás de uma coisa de conscientização ecológica, né? Temos que salvar os oceanos.
E detalhe, conscientização ecológica até a página 2, porque no primeiro filme o Patrick Wilson tinha um discurso que era super válido. Olha só, estão jogando plástico pra caralho, estão afogando nossas tartarugas aqui com canudo, eu quero destruir tudo isso. É uma coisa meio Magneto, né? Eu vou lidar com os humanos de uma maneira destrutiva. Nesse filme tem uma hora, Roberto, que eles dão uma passada de pano bonita pros humanos, que eles dizem assim, você notou que nos últimos 5 meses é que o aquecimento global ficou... porque ele está queimando o combustível. Antes não tinha plástico pra caralho no mar,
não,
né?
Não. É só quando começa a usar esse Eles acham um combustível que tava 200 mil anos lá no fundo do mar e esse combustível que tá detonando tudo agora. Não são os humanos.
É. Não, vamos combinar. O mundo de Aquaman, o que tem de reino escondido, gente, é reino dentro de cubo de gelo. Aí tu abre mais um buraco, tem um reino embaixo da terra. Aí tem um gelo embaixo, um reino embaixo da terra, embaixo do reino de cubo de gelo. Eu digo, gente, não acaba demais ter gelo.
Agora, eu acho que o que mais me decepcionou nesse filme, além desses, os efeitos especiais são ruins, é tudo muito escuro, sabe? Os atores, no meio das lutas, ficam nitidamente... São personagens de animação com as feições humanas por cima.
Aliás, o filme deve concorrer a melhor animação, Robledo, no próximo Oscar.
Não, é inacreditável. Nem vai concorrer, porque é ruim, né? Não é nem isso. Mil vezes ver uma Fuga das Galinhas 2 do que o Aquaman 2, né, Marcelo?
Muito então, assim, mais. Fuga das Galinhas 2 dá de 10 a 0.
Né? Então, a Nicole Kidman de novo vai pra pancadaria, vendo que não é ela que tá ali, porque a mulher não tem nem condição de fazer os espacatos dali, que se abre todo. É muito mal feito, mal harmonizado aquilo. Agora, tem uma questão toda que eu acho mais constrangedora, é que parece um filme de super-herói com vergonha de ser filme de super-herói. É isso a maior impressão. Sim. Porque o Jason Momoa, ele é, em 80% do filme, ele é o Arthur Curry. Ele não é, ou melhor, ele é o Jason Momoa, né? Aquilo que a gente sabe do Jason Momoa é ele que tá fazendo ali. Ele não é o Aquaman. Ele aparece como Aquaman nem 20% do filme. Sabe? A maior parte do filme... tranquilamente, mais da metade do filme, ou muito mais que metade do filme, se passa na superfície, não se passa no fundo do mar. Gente, Aquaman é um filme, é um herói marinho. O poder dele é falar com os seres marítimos. E isso não é aproveitar no filme. Não tem nenhum momento de perigo. O máximo que tem é um povo que fica perseguindo ele, aquele povo.
Que
segue eles no deserto. O que, que é isso?
Tentaram fazer dele meio um scratch da Era do Gelo, meio aquele personagem simpático, mas o personagem não engrena.
Não há harmonia, não há, sabe, não há sintonia entre esses personagens. É isso que tu falou de Star Wars, sabe, de própria Aquaman, de
Senhor dos Anéis.
Gente, fala do Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis, porque assim, eu acho que, né, vou fazer que nem o Robledo. Vamos dar um pequeno passo atrás, que é um pequeno passo atrás para a humanidade e um grande passo à frente para o podcast Papo de Cinema. Eu acho que esse filme tem um grande problema que eu acho que atravessa boa parte dos filmes de super-herói. Tem um vilão fraco. Os vilões, e assim, sistematicamente os roteiristas de filmes de super-herói não apostam em bons vilões. Eu acho que esse é um problema seríssimo. E aqui... o grande vilão é o Arraia Negra. Até a página 2, como era no primeiro filme. Porque daí o grande vilão era o Patrick Wilson, né? E agora o grande vilão é uma entidade que tá lá controlando o Arraia Negra pra justificar que o Arraia Negra consiga bater de frente com o Aquaman e com o irmão do Aquaman. Só que essa entidade, ela parece que ela foi feita uma cópia carbono do Sauron, do Senhor dos Anéis. É. E quando eles vão encontrar... gente, é a mesma coisa. É o exército de um cara que forjou uma relíquia, nesse caso um tridente e não um anel, capaz de controlar todo mundo e que transforma os seus asseclas em monstros, como os orcs são derivados dos elfos na saga O Senhor dos Anéis. Eles são corrompidos até se transformarem em monstros. E quando eles chegam para enfrentar esse cara, parece aquelas Minas Tirith, aqueles lugares onde os anões ficam moram, porque assim, são... mansões subterrâneas de pedra. Robledo, tem uma cena na ponte que eu só esperei o Gandalf vir e um Balrog correr atrás pra ele derrubar a ponte pro Balrog cair. Porque chega a ser vergonhoso, cara, que é a mesma coisa.
Marcelo, e essa ilha que é a ilha do King Kong, Marcelo?
A ilha do King Kong, do Kong e a ilha da caveira. Só faltou um King Kong. Aí eu pensei, se entrar o King Kong e o Godzilla, vai ficar legal. E que é uma ilha, né, Robledo, que só serve pra fazer piadinha dos dois irmãos.
Só serve fazer piadinha porque eles encontram uma borboleta gigante, um rato gigante, uns gafanhotos gigantes. E daí, o auge do mau gosto, né, a piada da barata. Que é isso, gente?
Ai, gente, alguém comendo uma barata.
Ai, que a grande cena pós-crédito é mostrar que o cara não só comeu a barata, como gostou. E daí tá comendo, segue comendo a barata.
Não, e outra coisa, isso, gente. E outra coisa, Robledo, que eu acho que assim, falta maturidade, especialmente esses filmes de super-herói, porque toda e qualquer dúvida a respeito da sobrevivência de alguns personagens importantes, ela é suspensa, porque a gente sabe que não vão morrer. Aí o pai do Aquaman é atacado e fica pra morrer. Vai morrer, gente. E a gente, do Aquaman 1 pro Aquaman 2, ainda teve uma perda significativa do Willem Dafoe, que era um personagem super importante e que, por conflito de agenda, não pôde fazer esse filme. E aí resolveram fazer o quê com ele? Porque ele era aquele esteio moral nessa lógica palaciana. É. Que essa lógica palaciana se desfaz completamente. E, aliás, tem duas coisas que eu acho o discurso do filme meio complicado. Uma é isso que a gente já falou, de passar o pano aí para essa questão. Ah, não, é porque o vilão apareceu que o planeta superaqueceu. Não, a gente não estava tocando fogo na Babilônia. E tem uma hora que é o seguinte, o Aquaman precisa lidar com o parlamento. E ele diz, o parlamento nem sempre autoriza que eu faça as coisas. Ou seja, é uma monarquia, mas existe um regime ali quase parlamentarista. E ele age como um tirano, ele caga para isso e ele age... A gente está num mundo, gente, em que esse tipo de coisa tem acontecido cotidianamente. Um filme, né, que aspira uma grande bilheteria, mostrar que é heróico, que os fins justificam os meios, que tu passa por uma estrutura de um sistema de governo, porque isso lá na frente vai trazer algum benefício, é uma mensagem bem complicadinha, né?
Não tem democracia ali. Quem manda é o Arthur Curry, e quando ele quer fazer uma coisa que quebra todos os tratados de paz, que vai contra tudo que estão dizendo, ele diz, ah, então ele consegue convencer os pais a ajudarem ele. E daí, beleza, todo mundo ajuda, porque é isso que o Marcelo falou, os fins justificam o meio, uma coisa maquiavélica, e bola pra frente, porque ele é o herói, então a gente tem que ficar do lado dele. Ou seja, nem ética, não há ética, não há uma moral, é tudo muito distorcido essa visão de mundo.
E o Dolph Lundgren, Pedro?
É o filme de...
O Dolph Lundgren...
É o Dolph Lundgren tirando a arma da mão do outro lá e depois devolvendo.
Ai, coitado, gente, é isso. Ele tá ali porque, né, galera até mais jovem que tá nos ouvindo, Dolph Lundgren foi um cara, né, importante pro cinema de ação, especialmente norte-americano dos anos 80, fez Rock, recentemente voltou na saga Creed aí. Então, assim, eu acho até meio desrespeitoso, levando em consideração, o Dolph Lundgren é um cara que, não sei como é que é a situação atual dele, mas é um cara que tava, inclusive, padecendo de uma doença muito grave. E aí tu colocar ele num personagem que é absolutamente descartável no filme, que não serve pra nada, que tem menos fala que um personagem ali feito por computação gráfica, eu acho bem...
O Rei Caranguejo, aquele lá, que perde... Só olha, tá fazer a piada que perde a garra.
Todos os personagens de Aquaman 2 só tem uma piada, que é repetida ad eterno.
E que é quem faz a voz é o John Rhys Davies, né? O anão do Senhor dos Anéis. Ou seu Gimli do Senhor dos Anéis. Então tá aí, ó. Os links todos sendo feitos, Brasil.
Daqui a pouco a Legendary... É, a Warner, que é dona da Legendary Picture, que é dona do Senhor dos Anéis, não vai processar.
Mas...
O Aquaman, mas olha, nada se cria. Aliás, se as críticas do Papo de Cinema tivessem subtítulo, o subtítulo dessa seria Nada se cria, tudo se copia.
Mas vamos dizer, né, Marcelo? Vamos combinar. Não vai deixar saudade esse universo da DC, né? Esse DC estendido. Teve algum momento ou outro, assim, eu gosto quando a Mulher Maravilha aparece no Batman vs Superman, eu acho assim, essa dinâmica dos três...
Aliás, um dos filmes subestimados dessa linha, Batman vs Superman, que é muito bom.
Eu acho que quando o Zack Snyder não tinha essa pressão e não tinha tanto fanbase em volta dele, tá, com o Homem de Aço, esse começo aí, tá, eu acho mais bacana. Depois a coisa meio que se perde, né? O Liga da Justiça, aquelas coisas, lá já é uma chatura sem assim, enfim. O Mulher Maravilha, do primeiro, da Patty Jenkins, gosto. Acho
que é legal.
Bacana, tem coisa legal. O segundo é insuportável.
É muito chato. O segundo
é muito chato. E daí, gente... De o Esquadrão Suicida primeiro em diante, nada se salva, né?
Se salva basicamente aquilo que a DC deixou fazerem fora do universo estendido, que é o Batman e o Coringa.
O Batman e o Coringa, exatamente. E a única mini ressalva que eu faço é o The Flash desse ano, que eu acho que não merecia ter se apanhado tanto quanto apanhou. Eu gosto da piadinha com o Batman do Michael Keaton, sabe? Eu gosto de algumas coisas. Tem umas outras, assim, aquela chuva de bebês do hospital é insuportável. Ninguém estava ali para botar controle no Ezra Miller, que não, ele é muito mais piadista e comediante do que herói de ação. Mas enfim, fica no meio termo. Agora o resto tudo é insuportável.
Basicamente isso que a gente pode falar, né, de Aquaman 2, O Reino Perdido,
e o grande lançamento fim de universo cinematográfico DC.
O que a gente espera, inclusive, para a nossa sanidade mental, nós cobrimos um papo de cinema de tudo e mais um pouco, é que 2024 nos reserve filmes de super-herói menos genéricos, menos Ctrl-C, Ctrl-V.
Ninguém aguenta mais.
Nos últimos programas de 2024, a gente está aproveitando também para agradecer você que nos ouve, você que tem fortalecido muito o trabalho do Papo de Cinema em versão podcast. O Papo de Cinema já está há mais de 13 anos, né? Vai fazer 13 anos agora em 2024, né, Robledo, no ar. O podcast é um projeto, né, levando em consideração essa história de mais de uma década. É um projeto relativamente novo dentro do Papo de Cinema, mas a gente tem ficado muito feliz com o resultado, e esse resultado ele é possível por conta do engajamento de vocês. Vocês têm dado as 5 estrelinhas, que vocês sabem que nos ajudam muito, compartilhado os episódios. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado a você que ouve o podcast Papo de Cinema, que interage, que manda pra gente sugestões de pauta, que a gente recebe sugestões de pauta, a gente leva muito em consideração, comentários e tudo mais. Então, assim, isso aqui é uma declaração de amor, né, Roberto? A gente ama os nossos ouvintes.
É bonito, pessoal. A gente tá muito feliz. Chegando mais um ano aí de redondinho, com tudo funcionando. Muito satisfeitos com vocês ao nosso lado. E a gente ainda vai ter uma edição especial do podcast Papo de Cinema agora, com os melhores do ano, aí na última semana do ano. Mas assim, ó, ansiosos pro que 2024 nos reserva. Continuem conosco, tem muita coisa boa ainda pela frente.
Um grande abraço a todos e até a próxima.